Então, Eduardo Bolsonaro, bom dia.
Eduardo Bolsonaro, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão?
Tudo bem. Vou pedir para vocês mutarem os computadores
acho
aí.
Acho que é do computador.
Né? Que eu acho que é por aí que está realimentando a rádio. Ou talvez um aplicativo da nossa Rádio Gaúcha aí ligado em algum outro lugar, porque está dando uma realimentação.
É que um está no tablet e outro está aqui no celular.
Então deu essa confusão toda aí. Vamos ver se a gente consegue.
Se for o caso, porque para explicar para os nossos ouvintes a coisa tecnológica, o Matheus está por telefone. E o Eduardo tá por aplicativo de WhatsApp, para a gente ter o som de estúdio, né?
Perfeito.
Então, se for o caso, se a gente vê que a comunicação fica mais difícil, a gente coloca o Eduardo por telefone também. Vamos tentar?
Perfeito. Deputado, tudo bem? Bom dia.
Tudo bom, bom dia.
Bom dia. É, tá realimentando.
Então, né? Vamos... Eduardo, a gente vai te... Desculpa, eu leio chamando pelo nome, perdão. Deputado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar pro seu telefone, pode ser? Porque daí a gente não fica ouvindo o sanduíche e para lhe ouvir muito claramente, porque a gente tem muito interesse em ouvir o que o senhor tem a dizer. Pode ser, Yuri? Cadê o Yuri?
Perfeito.
Tá, nós vamos desligar.
Matheus, fica com a gente, tá?
Matheus, não desliga, tu já tá por telefone.
Matheus, vamos lá. Matheus, é um livro que conta a trajetória do presidente Bolsonaro ou o momento, os momentos atuais do presidente Bolsonaro?
Não, ele traz, na verdade, ele traz a trajetória, como a gente está explicando na apresentação ali, ele traz a trajetória do presidente como pano de fundo para explicar o fenômeno. Digamos assim, são provas testemunhais de uma análise, de um insight, né? Então, eu como um observador mais ou menos externo, né? Eu trabalho no governo, conheço o presidente, mas não vivo próximo dele assim como Eduardo. Eu, como observador externo, como estudioso do tema, como interessado, estudioso de política, filosofia, observei todo esse fenômeno e tenho minhas impressões, tenho minhas análises. O Eduardo traz o testemunho, que é a espinha dorsal do livro, que é em torno desse testemunho que as análises se estabelecem. Então, a gente traz a trajetória dele, mas vai analisando e mostrando. Eu diria que é uma obra biográfica, sim, mas é, sobretudo, um documento historiográfico.
Sociológico.
E até mesmo sociológico, isso. Exato.
Sociológico. O deputado está na linha com a gente. Deputado, o senhor nos ouve bem?
Sim, ouço sim. Está me ouvindo bem?
Agora está perfeito, a gente lhe ouve muito bem. Eu vou mostrar para a câmera o livro, né? Está aqui para quem quiser... Olhar, para quem não está olhando, vamos descrever, um livro verde e amarelo, com 300 páginas. E a primeira coisa, deputado, que me chamou a atenção, eu não vou começar o livro pelo começo, eu vou começar pelo fim. Quando está escrito na capa, eles não entenderam nada. Eu assisti uma entrevista sua, logo quando as urnas começaram a ser apuradas, na Jovem Pan, se eu não estou enganado, o senhor me corrija se eu estiver errada. E aí o senhor disse uma frase que eu coloquei aqui no post-it, bem na capa, que é assim... Eu prefiro acreditar no que os meus olhos estão vendo. O senhor estava, obviamente, se referindo ao que as pesquisas estavam mostrando e ao que o senhor estava vendo. E a gente aqui, eu e o Potter, conversávamos muito sobre isso nos bastidores antes da eleição acontecer. Quer dizer, parece que as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo no Brasil. Parece que as pessoas não estão vendo que, sim, existe um apoio considerável ao presidente. Diferente do que a grande mídia, né, vou botar em aspas aqui, dizia porque o Bolsonaro já era, a onda Bolsonaro se dissipou. Não, não só a onda não passou, como foi absolutamente validada pelas urnas. Então, minha primeira pergunta para o senhor é essa. O que que os seus olhos viram e que a mídia e os grandes players da sociedade não viram?
Exatamente isso. As pesquisas dando essa discrepância tão grande entre Lula e Bolsonaro, primeiro que... Não foi isso que nós vimos no resultado desse primeiro turno. E para além disso, a grande aposta é que grandes medalhões da imprensa achavam que o Bolsonaro seria um tsunami, uma onda que deu e passou, né? Mas não, ele está aí firme e forte e também elegeu a maior bancada de direita dos últimos 24 anos. Então, desde os anos 90, nós não tínhamos um Congresso tão conservador. E isso daí, por si só, já é um legado. Então, você começa a perceber que depois do resultado do primeiro turno, esses mesmos, vamos dizer assim, medalhões da grande imprensa, alguns deles já começam a falar, olha, realmente não é bem assim, bolsonarismo é algo que veio para ficar, a gente vai ter que lidar um tempo com isso. Fora eleger essa bancada grandiosa,
uhum.
ainda, ainda teve também os vários dos mais votados pelo país. Teve um fenômeno em Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, o Polon, mais votado no Mato Grosso do Sul, com uma pauta armamentista, algo que a esquerda nunca deu tanto crédito ou imaginou que pudesse ir tão longe. Então a gente está vendo nascer, né, um movimento conservador que eu atribuo muito àquele fenômeno de o brasileiro, em sua maioria esmagadora, ele é conservador, né? Mas ele não sabe disso. Ser conservador no sentido de festejar o Natal, de preocupar-se com a sua família, de querer levar uma vida confortável, chegar no Natal e ter aquela troca de presente, e não quando ele sair do trabalho, ver o vidro do seu carro estourado ou sofrer um assalto no ônibus, achar que o assaltante é uma vítima da sociedade, que é justamente essa questão que a esquerda tem.
Eduardo, a pergunta é para os dois. O Matheus, eu sei que está trabalhando na campanha, e o Eduardo também trabalha bastante na campanha do pai dele, né? Quando eu falo Eduardo, o deputado federal, obviamente, né? E o pai dele é o Bolsonaro.
O senhor fica confortável se a gente falar Eduardo em vez de deputado? É muito
Pode falar Eduardo, não tem problema não.
Tá,
problema
obrigado.
Não. Infelizmente, o Matheus, a gente não tem um nome maior para falar, né? Escritor, Matheus, não sei como é que vou te chamar, Matheus. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu li de manhã uma boa observação de que para o presidente Bolsonaro ganhar e para o ex-presidente Lula ganhar, eles dois têm que avançar em frentes que movimentam-se nas eleições. Tem momentos que votam no Lula, tem momentos que votam na Dilma, tem momentos que votaram no Fernando Henrique Cardoso, tem momentos que votaram no presidente Bolsonaro. Como é que se conquista essas pessoas que não são, vamos lá, eu vou dar dois nomes horrorosos, nem conservadoras e nem progressistas, que vivem uma vida, né, que se enquadram em alguma coisa. Como é que se conquista esse voto? Estou perguntando para o deputado, né, Eduardo Bolsonaro, e também para quem está trabalhando na campanha, o Matheus Colombo.
Bom,
começa por mim, pelo Matheus?
Vocês decidem.
Não, vamos lá. O que eu acredito é que essas pessoas, a gente primeiro tem que levar a verdade a elas, né? Não se deixar influenciar por algum dos rótulos que tentam colocar no presidente, né? De contra a mulher, contra a pobre, contra o nordestino e etc. Esclarecer esses pontos. Eu acredito que muito da rejeição do Bolsonaro vem desse trabalho. E é por isso até que a gente diz, né? Eles não entenderam nada porque eles estão dobrando a aposta. E há um grande risco, tá? Cada dia mais eu estou mais esperançoso de que vai ocorrer uma virada nesse segundo turno. Tá? A gente está vendo aí os apoios dos governadores, agora vários prefeitos, a maior bancada conservadora no Senado, na Câmara, enfim. Então, para essas pessoas, eu acho que cabe alertar a elas que, por exemplo, o retorno do Lula significa a volta daquela pauta da erotização, da sexualização das nossas crianças, das nossas escolas. É o PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Isso fora toda a questão da roubalheira. Então, eu acho que nessas pautas morais, você consegue trazer essas pessoas que estão em dúvida ou desestimuladas a irem às urnas votar, eu acho que a gente consegue trazer ela para o nosso lado. Acho que o Matheus também concorda comigo, né, Matheus?
É por aí. Eu concordo, sim. Eu acho que manter a linha da verdade, da originalidade, da genuinidade do presidente Bolsonaro é o melhor caminho. Eu acho que tentar moldar o discurso, e esse é o grande defeito da política no Brasil, histórico, defeito histórico, é tentar moldar o discurso aquilo que se fala, aquilo que parece, não aquilo que é de verdade. A resposta está no Jair Bolsonaro de 2018, e modéstia à parte, está no livro também. Eu, antes de 2019, eu não atuava próximo do presidente, e desde que eu estou no governo, estou na SECOM, eu tenho atuado mais próximo junto na atuação das redes sociais do presidente, e o que a gente vê ali é que existe essa massa de pessoas ansiosas pelos posicionamentos justamente aqueles que sempre foram criticados, sempre foram combatidos pelos donos digamos assim, pelos históricos donos do poder no Brasil, né, que é a grande imprensa como um todo, os políticos fisiológicos de sempre, e principalmente os, como a gente chama, os inteligentinhos, né, o pessoal da academia, os especialistas. E eu acho que a resposta para isso, perdão, a resposta para isso tá no próprio livro e já está desde o título, né? Porque fenômeno ignorado. O Jair Bolsonaro, ele, na verdade, ele é um símbolo de um fenômeno muito maior do que ele, que envolve a maioria silenciosa do Brasil, dos brasileiros, né? E tem como instrumento as redes sociais e como catalisador toda a atuação, toda a história do professor Olavo de Carvalho. O professor sempre disse que a hora em que um político tivesse a coragem de encampar todos os anseios da maioria dos brasileiros comuns, não aquela, não aquela minoria repleta de vícios intelectuais acadêmicos, mas a maioria trabalhadora que sustenta a máquina, esse político seria um líder sem igual. As pessoas sempre dizem isso. Com a popularização das redes sociais, essa popularização a partir ali de 2010, 11, 12, foi dando voz a essa maioria silenciosa e rompeu o monopólio midiático da informação, que era um monopólio, assim como na política e na academia, dominado por correntes esquerdistas, de modo que o Brasil era um povo, era um país de um povo de direita, comandado, representado, formado e informado apenas pela esquerda. Então, a partir de 2013... Perdão, pode falar.
Não, é porque eu queria pegar esse ponto, e desculpa, Matheus, te interromper, porque eu peguei meu livro está todo marcado, essa página 61 aqui, o título é muito significativo, né, que é quando era proibido ser de direita, era quase que feio ser de direita, e é exatamente o que o deputado falou e você está mencionando agora. O povo brasileiro seguia como sempre fora, conservador, tradicional, com valores de fé, de honra, de trabalho, de família. O que eu queria entender, quando é que vocês perceberam e quando o deputado, o teu pai, percebeu que, na verdade, precisava atender a esse povo, digamos assim, no discurso, porque, como você disse, a esquerda não dialoga com isso aqui, a esquerda dialoga com outras pautas. A gente não está dizendo que é certo, que é errado, eu e o Potter aqui, né? O deputado e o Matheus têm uma visão, uma opinião. Mas quando é que vocês perceberam isso? Deputado, foi quando você entrou na faculdade que você viu que o marxismo, como vocês pontuam, né, estava colocado? Ou foi quando vocês conheceram as ideias do Olavo de Carvalho que disse, não, gente, peraí, precisa começar a virar esse jogo pelos ambientes, pela academia, pela mídia? Quando é que foi o momento que você disse, peraí, tem alguma coisa errada?
Eu, no meu caso particular, foi após a universidade. Uhum. Né? Principalmente através dos vídeos do Olavo de Carvalho e depois que você lê o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, um best-seller, né, do professor Olavo.
O livro dele.
Exato. Na faculdade, eu não conseguia entender ainda. Eu sentia um pouco esse fenômeno no seguinte. Eu fiz direito na FRJ, na Federal do Rio de Janeiro. E tinha contato ali o pessoal do Centro Acadêmico, etc. E tal. E via muitos deputados do PT ou da esquerda indo lá na semana jurídica, que abre ali a semana, que praticamente abre o semestre. Sempre falava, poxa, meu pai, é só convidar que ele vem, meu pai vem aqui, nunca chama.
Desculpa, Matheus, a gente perdeu um pouquinho. Desculpa, deputado, a gente perdeu um pouquinho. A última frase.
Já caiu a ligação e a gente não percebeu?
Não sei, Matheus.
Uma volta, Matheus. Ele estava falando da faculdade, né, do momento que ele viu, mas que quando, na verdade, tocou mesmo, quando partiu essa ideia, foi quando da leitura do Olavo de Carvalho, que é o que você cita bastante no livro também.
Isso. É assim, na verdade, eu entendo, como observador externo, eu entendia isso e a partir do momento que eu me aproximei, eu confirmei isso. Que, pro bem e pro mal, dentro da atuação do Jair Bolsonaro e de tudo que o cerca, pro bem e pro mal, não existe uma estratégia, não existe um planejamento de vamos fazer isso para conquistar corações e mentes, vamos fazer aquilo para virar o jogo. Não, existe uma natureza, existe aquela frase do conhecereis a verdade vos libertará, ela realmente é vivida. Isso de uma maneira, eu falo aqui de uma maneira bem mais fria possível, porque realmente o presidente, enquanto candidato e antes enquanto deputado, ele dizia, eu vi ele inúmeras vezes, tem na internet, no YouTube, dá para ver, quando quiser, dizendo, eu não estou aí para eleição, eu não vou mudar minha opinião para me eleger, se eu não me eleger, paciência, mas a minha posição é essa aqui. Isso fecha justamente com aquilo que a população brasileira esperava. E somente o advento, a popularização das redes sociais permitiu isso. Não teria, sem as redes sociais, não teria meios disso acontecer.
Porque a informação estava concentrada em um determinado emissor.
Exatamente. A gente tem, isso é lamentável por demais. Eu, assim, como professor Olavo de Carvalho, por exemplo, eu sou contra o Escola Sem Partido. Eu acho que a formação, ela tem que ter todos os partidos. Eu sou formado em Letras pela Federal do Rio Grande do Sul. Eu estudei de cabo a rabo todo o currículo da minha faculdade de Letras e de diversas faculdades de Humanas no Brasil e 100% das fontes, dos autores estudados, são ou marxistas direto ou de inspiração marxista, muito, aparentemente muito sutil, como para nós a comunicação do Pega um Wittgenstein ou um Saussure, a gente sabe que ali tem toda uma inspiração estruturalista no marxismo. Então, e aí quando a gente... Eu nem, no início da faculdade, não tinha toda essa visão, esse pendão de direita. Eu conheci um gramático, Napoleão Mendes de Almeida, um gramático brasileiro genial. Eu levei para a faculdade para... Por que isso aqui não é estudado? Isso aqui não é estudado, e eu fui descobrir que isso aqui não é estudado porque ele, em determinado momento, lá nos anos 40, 50, ele tomou uma posição, e a posição dele era: eu não vou me aliar a corrente política nenhuma. Ou seja, não é que ele era de direita, reacionário, nada disso. Ele simplesmente se recusou a atuar de maneira revolucionária dentro da academia, e por isso ele foi alijado. E um autor técnico, né? Então é só para dar um exemplo de como as coisas funcionam nesse meio acadêmico, midiático, político no Brasil, e acaba cerceando essas ideias.
Que é o que o Olavo dizia.
Ideias que estavam faladas profundamente na população brasileira. E que quando vem as redes sociais, vem um Olavo de Carvalho, vem um Jair Bolsonaro dando voz para isso, a população vem junto.
Vamos sair dessa formação de como as coisas aconteceram, vamos tentar ficar mais agora no momento que a gente está, né? Porque é importante, né? Vocês estão enxergando, né, por dentro tudo isso aí, né? A pergunta é a seguinte: por que que o presidente Lula, né? Eu tô chamando de presidente porque ele foi presidente. Por que que o presidente Lula teve mais votos, né, que o presidente Bolsonaro? O que que aconteceu nesse primeiro turno que a população brasileira não conseguiu, na visão de vocês, entender e não deu a maioria para o presidente Bolsonaro? Onde foi o erro? Porque a gente viu uma entrevista do presidente Bolsonaro depois...
Logo depois, né, bem, Eduardo, bem... ele tá com o Flávio atrás, tá ali no Alvorada, ele atende.
Ele tá sério, né, ele tá ali, né.
Sereno.
Por que que o Lula ganhou no primeiro turno?
Vamos supor que ganhou de fato, mas e mais do que isso eu não vou falar por motivos óbvios. E ele teve uma votação expressiva, obviamente, como era de se esperar. Eu entendo que ele traz essa memória... no povo brasileiro, uma memória de um período de prosperidade. Uma prosperidade que não era exatamente isso que se tem na memória. Ela era menor do que parece. A gente tem, por exemplo, cálculos da comparação do custo do combustível. Em 2005, se comprava muito menos combustível com salário mínimo do que em 2021, ano em que a crise da pandemia estava no auge, né? Então, é uma falsa sensação, mas é que teve uma prosperidade, teve um boom de prosperidade a partir do boom das commodities, ali em 2004, 2005, em que as pessoas tiveram um acesso inédito ao crédito, um acesso inédito ao consumo, graças a isso, um crédito artificial concedido, e a partir disso a população teve acesso a coisas que historicamente não tinha. Então, é uma questão de parâmetro. Até então não se tinha isso. O Lula herda uma prosperidade, um caminho de prosperidade econômica do FHC, recebe essa questão do boom das commodities, a equipe econômica dele acerta a mão com isso, e aí gera uma, por parâmetro, o momento dele é muito melhor. O nosso parâmetro é muito, muito negativo, porque a gente começa o governo após a maior recessão econômica da história do Brasil, iniciada em 2015, 2016, no governo Dilma do PT. Então, essa falsa prosperidade dos anos do Lula repercutiu em 2015 e 2016 na maior recessão econômica da história do Brasil. E a gente sabe que os ciclos econômicos não são de meses, mas são de anos. É. Então, a gente pega e começa o governo em 2019 com essa recessão. Então, com essa recessão já seria muito difícil, mas aí vem a pandemia. E mesmo apesar de tudo isso, apesar de começar com essa recessão, apesar de já logo no segundo ano ter a pandemia, apesar de tudo isso, hoje a gente tem o menor desemprego em muitos anos, desde 2015, desde o início da grande recessão, tem o maior número de brasileiros empregados na história do Brasil, quase 100 milhões, mais de 100 milhões, 100 milhões, 2 milhões em agosto agora, empregados, emprego formal ou informal. Sim. A gente tem uma recuperação, tem uma retomada, só que essa retomada, ela demora para repercutir na sensação, no sentimento das pessoas. E aí a gente entra numa questão mais complicada de se trabalhar.
Eu acho que o Eduardo está de volta, deixa eu só trazer aqui.
Deputado, é a mesma visão do senhor? Por que Lula vence o primeiro turno?
Eu acredito até que ele tenha tido essa votação, mas até pelo desgaste que o governo teve com relação à pandemia, e não foi só a pandemia e a guerra na Ucrânia, não. Ano passado a gente teve, vocês gaúchos aí sentiram isso na pele, o pessoal do agro, a maior estiagem, se não estiver errado, aí dos últimos 90 anos. Além disso, o governo já começou com Brumadinho, afetou até o nosso PIB. Então foram sucessivos, né, sucessivas tragédias econômicas que resultaram nesse desgaste do governo Bolsonaro. E é muito difícil você chegar a explicar isso daí para toda a população. Muitas pessoas têm na cabeça, como o Matheus falou, o cara pensa do Lula, ele pensa que naquele tempo ele tinha prosperidade melhor do que a atual. E logo, se estou insatisfeito, vou mudar, vou votar para mudar o que está aí. E sendo que não estou enxergando que nos países vizinhos todos aqui, todos estão invejando o Brasil. A Argentina está no ponto em que as pessoas têm um controle daquilo que vão comprar. Você vai no mercado, você não pode levar quantos iogurtes você quiser. Você tem que levar 3 iogurtes. Ou você vai em algumas sessões e já começa a faltar produtos. Os vídeos estão começando a pipocar por aí. E os argentinos, sempre que alguém conseguir entrar nas redes aí dos meios de comunicação argentinos, né, do La Nación, Infobae, você vai ver que no Twitter deles, os argentinos comentam e não entendem como que o Lula pôde terminar esse primeiro turno à frente do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro está colocando o desemprego a patamares toleráveis, né? A gente não está se recuperando só do tombo da pandemia, a gente está se recuperando do tombo do PT, aqueles 14 milhões de desempregados, a inflação que existia no passado. Quando o mundo inteiro tinha inflação normal, o brasileiro estava experimentando inflação.
Mas aí, deputado, faltou comunicar, porque pelo que a gente acompanha aqui, realmente vocês têm uma capacidade de comunicar, principalmente nas redes sociais, o Matheus tocou isso aqui, né? E o senhor toca no livro também, falando inclusive do seu irmão, do papel do Carlos Bolsonaro. Mas o que é? Vocês erraram, não conseguiram comunicar isso para as pessoas? Teve uma falha, a campanha errou, o presidente falou, não conseguiu se expressar bem para comunicar isso que o senhor está dizendo. Onde é que foi o erro?
É que, na verdade, o governo Bolsonaro representa uma ruptura também nesse trato com os grandes veículos de comunicação. Uhum. Então, o grande veículo de comunicação não está muito preocupado com a população em si. Ele está preocupado em receber as gordas verbas orçamentárias que vinham não só da comunicação do governo, como também de estatais. Então, para eles, vale a pena qualquer outro presidente, desde que ele tenha esse, entre aspas, diálogo cabuloso de volta. Então, essa é a política de uma parte da grande imprensa. Aos poucos, as coisas vão mudando. Mas foram 4 anos tomando pancada. Você pode ver, tem uma sessão de uns 10 quadros, se não me engano foi até a Secom que fez, que mostra assim, uma notícia de jornal. Bolsonaro fala do medicamento X durante a pandemia. Dá 10 meses depois, 1 ano depois, vem essa mesma imprensa e fala lá, o medicamento X está sendo estudado, pode salvar vidas. E assim sucessivamente. Então, Bolsonaro...
A questão do medicamento, depressão, tudo isso, né?
Mas se vocês acham, desculpa, os senhores acham, também o Matheus, qual é o cargo do Matheus? Matheus, secretário de comunicação institucional, né? O Patrício, assim, vou chamar de quê? Então, é secretário ou deputado? Vocês, vou voltar para a liturgia, né? Não tem nenhuma, tipo assim, um meia-culpa? Não pode ter havido? Porque o próprio presidente, ele nessa entrevista que o Flávio está atrás, ele diz assim, ó, eu entendo que os brasileiros querem mudar, mas é porque não. Então, talvez ele tenha percebido. É só a mídia, deputado e secretário? Ou talvez tenha algum ponto que precise ser ajustado em termos de comunicar o que vocês estão comunicando aqui, no caso, né, nessa entrevista?
Sim. Eu acho que tem, sim, uma meia-culpa importante para se fazer, que é na questão da recuperação da essência mesmo. Toda aquela linha natural, espontânea, que elegeu em 2018, se provou que fez falta agora. Em 2018, a gente tinha uma campanha muito mais artesanal, muito mais pessoal. O presidente tinha 7 segundos na TV no primeiro turno. Depois, ele passou 2/3 da campanha numa cama de hospital, fazendo campanha através do Twitter, né? Claro que a população na rua, desde 2015, a parcela da população que apoia Jair Bolsonaro estava na rua pedindo primeiro que ele fosse candidato e depois pedindo a eleição dele e fazendo uma campanha bem espontânea, bem improvisada. Toda essa essência, quando...
Não, furou a bolha, né? Furou a bolha, a gente percebeu. Lá em 2018 a gente está falando. Não foi pela então, mídia, porque não tinha nem tempo de televisão, como o senhor está dizendo aqui.
Isso. Então, quando vira governo, vem partido grande, vem uma estrutura maior, uma profissionalização maior, a tendência é que se busque formatos mais pasteurizados, mais tradicionais, e eu creio, pessoalmente, que isso pode ter ajudado a atrapalhar a melhorar a percepção das pessoas em cima disso. Mas, como o Eduardo falou, quando a gente tem todo um cenário de crise como da pandemia, o ethos brasileiro, a mentalidade brasileira, ele é muito presidencialista. Então, a gente está falando aqui, o Lula herdou do FHC, bundas commodities e tal. Ah, mas eu tinha dinheiro no bolso, quem é que era o presidente? Lula. Ah, a questão agora é pandemia, guerra na Europa, o maior conflito mundial em muitos anos, mais importante conflito em muitos anos, crise hídrica, etc. e tal. Tem todos esses fatores, e apesar disso o Brasil está crescendo, mas eu não estou tão bem, quem é o presidente é Jair Bolsonaro. Então existe muito disso, né? Desse pensamento presidencialista que acaba...
Ou seja, Matheus, o voto é muito pouco sobre Karl Marx e Olavo de Carvalho. O voto é muito mais sobre outras coisas. A gente começou o papo sobre isso, né, e vai para outra coisa. A gente está conversando com o Matheus Colombo e também com o deputado Eduardo Bolsonaro. Deixa eu uma pergunta que fica no ar, né, e eu não vou atrás do que eu já li, eu quero ouvir de vocês, principalmente do senhor, deputado. Se o presidente Bolsonaro perde a eleição, ele entrega a faixa para o Lula, tudo tranquilo, não vai ter nenhum rompimento democrático, e depois eu faço a outra pergunta em caso de vitória. Mas a primeira pergunta é essa, eu queria ouvir do senhor direto.
Não, eu acho que ele não deve entregar a faixa ao Lula, não. Eu, pelo menos, se fosse eu entregaria. Né? Passar a faixa para uma pessoa notoriamente corrupta, condenada em três instâncias, né, que fez uma manobra jurídica para se candidatar, eu jamais faria isso daí. Mas, retornando à questão ali do Olavo de Carvalho, de fato, a gente não quer que a pessoa lá na ponta, todos eles leiam Olavo. Claro, seria maravilhoso, mas não é isso que a gente espera como estratégia eleitoral. Quem lê o Olavo de Carvalho não são todas as pessoas, nem como na esquerda. Como é que a esquerda ganha voto? Não é ensinando Karl Marx, não é falando de manifesto comunista, mas ela consegue ali a parte acadêmica e a parte também, provavelmente, do núcleo ali eleitoral, eles conseguem ler isso daí, sintetizar aquelas ideias e ter uma maneira de transmitir para o público, que é justamente o papel do político. Né? Quando eu tenho essa grande 4 milhões de seguidores lá no Instagram, o que eu sou? Eu sou, de fato, um influenciador político. Uhum. Eu tenho que me esmerar aqui de maneira como eu levo essa mensagem para as pessoas e não ficar falando um juridiquês ou filosofando.
Perfeito.
Que eu acho que até a grande diferença, e o livro fala isso, de que, vou pegar esse lado, né? Não só o presente, mas esse grupo político e de apoiadores entendeu como falar essa linguagem. Mas voltando à pergunta do Potter, deputado, porque... A gente ouve muito, né? Que se o presidente Bolsonaro tiver um segundo mandato, vai acabar a democracia, vai ter coisas autoritárias, vai voltar a ditadura. Estou pegando essas coisas do ar, né? E aí eu acho que é a oportunidade para o senhor falar justamente. O senhor diz, tá, a faixa não passa, ok. Mas vai aceitar resultado das urnas? Não vai aceitar? Esse é o momento para a gente, como a gente está tendo uma conversa aqui, vocês viram que aqui não é uma entrevista que a gente está no ringue, a gente está conversando. O que o senhor diz para quem fala essas coisas?
Não, justamente. Tranquila pergunta. Não estou levando pelo lado pessoal ou em clima de ataque, não. Ele já falou em outras entrevistas, né? Uma eleição limpa, tranquila, com certeza ele passaria a faixa lá para o Lula, né? Passaria a faixa não no sentido físico de estar lá na presença e passar a faixa para ele, mas que não teria qualquer tipo de problema com relação a isso. Essa foi a pergunta, não foi? O Jair Bolsonaro já respondeu isso daí.
E a pergunta, deputado, agora, a outra pergunta que eu quero fazer também é se em caso de vitória. Se fala um próximo governo... Né?
Ah, ele vai ser um ditador Bolsonaro,
acabará
exemplo,
a democracia,
né?
Enfim.
Isso daí não faz qualquer sentido. Né? Qual ato antidemocrático o presidente fez? Nenhum. A gente tem, sim, deputado federal preso por falar, mas quem mandou foi o Alexandre Moraes, não foi o presidente. A gente tem, sim, uma imprensa fechada no Brasil, que foi o Terça Livre, mas não foi pelas mãos do presidente Bolsonaro. Nós tivemos ali um jornalista como Oswaldo Destaque preso. Nós tivemos outro jornalista como... O Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos. Um presidente de partido que foi preso e ninguém sabe sobre quais condições. Sempre se repete aquela narrativa, né? Atos antidemocráticos, fake news. Atos antidemocráticos, fake news. Tá, mas qual fake news? Qual é o ato antidemocrático? Cadê esses caras organizando uma revolta popular armada? Não tem nada disso. Então, se existe uma ditadura no Brasil, certamente ela vem do judiciário, ela não vem do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, pelo contrário, ele suporta tudo isso sem tomar, por vezes, uma atitude que alguns poucos até lhe pedem para tomar.
Por exemplo?
Talvez esses poucos que criem isso em volta do presidente, seria isso?
Não, é guerra de narrativa. O presidente Bolsonaro é o mais democrata, ele é um estadista. Abriu mão do seu poder, fez o Banco Central independente, não retaliou nenhum governador durante a pandemia, repassou dinheiro para todos eles. respeitou todas as decisões, inclusive as mais absurdas da Suprema Corte, como aquela que impedia dele nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Todos os presidentes da história do Brasil, desde 1985, nomearam o diretor da Polícia Federal, menos o Bolsonaro. Que ditador que é esse, entendeu? Essa é a minha bronca.
Deputado...
Eu acho que deveria perguntar para a esquerda. O risco de vir uma ditadura é da esquerda, que está prendendo o bispo na Nicarágua, não fala nada, que o pessoal está morrendo de fome e tem as maiores áreas de homicídios na Venezuela, e muito pelo contrário, né? O Paulo Pimenta e a Gleisi Hoffmann foram lá 2-3 anos atrás na posse do Maduro. Esse é que é o real perigo do Brasil.
Deputado, deixa eu tentar traduzir. Matheus, só para deixar mais claro. Sim. Então, ficou muito claro na sua resposta, deputado federal, que se o Bolsonaro perde a eleição, não há problema em rompimento democrático nenhum, e se Bolsonaro ganha a eleição, não há rompimento democrático nenhum. É isso que a gente entendeu. E é isso que é. É isso?
É claro. Agora, deixa eu devolver a pergunta para você. E se descobrirem e comprovarem uma fraude, você aceitaria o resultado?
Eu não aceito nenhum resultado fraudulento. Não gosto de fraude.
Exato. Então
eu
luto para não ter.
Eu não gosto de fraude. E de qualquer lado.
Mas aí, deputado, acho que é importante até pegar esse ponto, porque no primeiro turno, aliás, antes da realização do primeiro turno, a gente ouviu muito isso, né, do próprio presidente, do senhor, de outros apoiadores, falando de uma análise dos militares, de uma apuração paralela. Não sei os nomes aqui, posso estar até sendo me equivocando. Mas o que o senhor achou do primeiro turno? Teve algum problema? Teve fraude? O Matheus, uma hora, numa resposta, peguei ali ele dizendo assim, ah, quando o Potter perguntou do percentual do Lula, né? O que o senhor acha? O primeiro turno teve algum indício de fraude?
Olha, indícios não são provas, né? Mas indícios é muito estranho. A cada parcial, né, simétrica que você tem, o Lula cresce sempre o mesmo percentual e o Bolsonaro desce sempre o mesmo percentual. Aquele gráfico que se formou ao final da apuração, ele é muito estranho, porque de fato parece um algoritmo, parece algo informatizado que trabalha de maneira metódica e sistemática. Agora, eu não creio que isso seja o suficiente para você dizer, ó, houve fraude, não houve fraude. Agora, isso daí, se as pessoas forem lembrar, ela repete o que foi a eleição para prefeito de São Paulo, em apurações que tinha ali 22%, alguma coisa assim, 20%, 40%, 60%, 80% das urnas e 100% dos votos contados para a Prefeitura de São Paulo, absolutamente, do primeiro ao oitavo candidato, todos eles tinham o mesmo percentual. Havia uma leve variação na casa decimal para lá. Agora, sempre era o mesmo percentual. Era, se não me engano, o Covas com 32%, o Boulos com uns 20%, o Celso Russomano tinha uns 11%. Isso é dizer, é a mesma coisa que no início de uma corrida de Fórmula 1, você tem uma bandeira amarela e depois, no final da corrida, os carros terminam não só na mesma posição do primeiro ao oitavo lugar, mas também com a mesma diferença de segundos do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Qual é a chance disso ocorrer? Ela é baixíssima. Então, isso tudo vai aumentando a desconfiança. A minha maior crítica ao TSE é que eles poderiam ter calado a minha boca. Eles poderiam ter feito e falado o seguinte, ô seu lunático, eu vou fazer o que você está pedindo aqui, tá? A gente vai implementar esse voto impresso, vai pegar aqui o padrão paraguaio, urnas de quinta geração que fazem impressão para permitir uma recontagem e vocês vão ver como que a urna eletrônica é maravilhosa, rápida e perfeita. Era isso que eu esperava, só que não. O que, que o TSE fez? O presidente Barroso interferiu no Congresso Nacional, sabe-se lá conversando o quê com 11 presidentes de partido, e convenceu todo mundo que o voto impresso era uma má ideia. Sendo que o voto impresso foi aprovado em 2017 com 433 votos na Câmara. E na sequência a gente ainda derrubou o veto da Dilma com 368 votos. Isso é muito mais do que os 308 votos necessários dos deputados federais para se aprovar uma emenda à Constituição. E essa era a intenção. Já que o STF estava dizendo que era inconstitucional a lei do voto impresso, a gente ia mudar a Constituição. Então, essa interferência que eu não consigo entender. É para cima do STF que tem aqui as perguntas. Então, STF, por que é que vocês trabalham tão arduamente contra a transparência? O que é que vocês desejam com isso? Porque quem não quer transparência é justamente uma ditadura. É o sonho de todo ditador, né?
Deputado, a gente está num papo aqui onde muitas coisas estão sendo esclarecidas, né? E vocês foram muito atacados, né? Porque uma das armas, né, nas eleições é a corrupção. com todas as operações que a gente viu, né, e vivenciou no, nos governos do PT, né? E vocês foram muito atacados, e aí, deputado, muito, muito próximo da sua família, foram muito atacados nos últimos tempos, e agora o senhor vai poder responder sobre isso, né, sobre compra de apartamento com dinheiro vivo. Isso foi muito mancheteado na campanha, né? Algumas falas do senhor eu peguei assim, né, passando assim. Eu queria que o senhor abrisse mais esse assunto e falasse sobre ele agora, para deixar mais claro isso, né? Porque vocês foram muito atacados em cima disso, colando isso à corrupção. Sim. O que o senhor tem para falar sobre isso?
Eu já fiz um vídeo esclarecendo sobre isso, cerca de 7 minutos. Primeiro, não são 100 e poucos apartamentos, são 100 e poucas negociações. Isso daí inclui eu, o meu pai, o meu tio Renato, o meu tio Guido, a tia Vânia, mas quem? A tia Solange, os cônjuges de todos eles, duas ex-mulheres do presidente, os filhos do ex-presidente, e retroage a 1990. Eu tenho certeza que muita gente está nos escutando aqui, nem nascido era. Aí você começa a ver, foram 101 apartamentos? Não, foram 101 compra e venda. Então, se eu comprei um apartamento e vendi, isso entrou como um desses 100 e poucos aí. Se eu comprei 5 apartamentos de os 5, vai estar contabilizado como 5 apartamentos nessa matéria. Então, a matéria já começa falsa do título, que engana as pessoas. Parece até que a gente tem um harém de imóveis, e não é isso. Eu mesmo, por exemplo, tenho 2 apartamentos. Um de R$160 mil em Copacabana, um quarto sala, que não tem vaga na garagem e não bate sol no apartamento, inclusive está à venda. E um outro, que é mais caro, que está lá em Botafogo, no Rio de Janeiro também, que eu comprei à época, que eu parcelei 80% dele. É um valor um pouco mais elevado, né? Chega a R$1 milhão. Por quê? Porque eu já era deputado federal. Eu fiz um pé de meia no começo do mandato, acho que todo mundo sabe que deputado federal recebe bem. Não tinha filho, não tinha esposa, não tinha um gato para dar água. Consegui fazer meu pé de meia, dei entrada no apartamento, o restante eu parcelei em 35 anos na Caixa Econômica, como faz todos os brasileiros.
O senhor falou em parcelar, né, deputado? Porque o ponto que os ouvintes e que os seus adversários, por óbvio, usam para atacar é a história do dinheiro vivo, né? Eles, o senhor sabe melhor do que eu que eles usam isso. Falam, por exemplo, ah, mas quem tem dinheiro, quem é que anda com... Eu não ando mais nem com cartão, que eu faço tudo no celular. Não é esquisito isso, a história do dinheiro vivo?
Eu atualmente também. Mas nessa conta dos 111, entrou um terreno que eu nem sabia que existia, né? Provavelmente que a minha tia Solange, porque em Morungaba, um terreno de R$3.300. Qual o problema de você pagar R$3.300 em dinheiro? E outra coisa, é tudo compatível com o nosso patrimônio. E além disso, exato, o Bolsonaro já teve imóveis investigados em 2016 ou 2017, e o caso foi arquivado pelo procurador da época, o Janot. Eu, a mesma coisa. Uma denúncia anônima, depois que eu dei filho do presidente, né? Uhum. Porque só começa a surgir essas coisas depois que eu virar filho do presidente. Teve uma denúncia anônima contra mim, foi para a PGR, e o que, que eles concluíram? Depois de um ano do meu nome fritando, que não tem nada de anormal na minha evolução patrimonial. Então eu quero saber o seguinte, isso daí uma vez posto, eu pergunto, cadê os filhos do Lula? Cadê o Lulinho, o Ronaldinho dos negócios? Os milhões da Oi? Os laranjos, que muito provavelmente as pessoas ficam falando por aí com suspeitas. Eles é que eu quero saber, porque o filho do presidente está aqui, mas tem rede social, todo mundo sabe o padrão de vida que eu levo, minha esposa é uma digital influencer, tudo ela está postando, então faz qualquer sentido isso daí. É mais uma narrativa que tentam requentar no período eleitoral, porque como eu falei, já fomos investigados, já foi arquivado. Aí eles botam lá, ah, mas o cunhado, até ex-cunhado do presidente entrou nesse bolo. Ora, será mesmo que existe essa conexão e a gente está comprando apartamento? Fruto de onde que está vindo esse dinheiro todo? Eles é que tem que apontar. A gente está o quê? Está traficando droga? O que está acontecendo? É claro que não está acontecendo nada disso, gente. E eles utilizam desses desconhecimentos para tentar empurrar. Para finalizar, como é que eles sabem disso daí? Porque a gente declara tudo. Está no registro de imóvel, está na minha declaração de imposto de renda, está na minha declaração ao TSE, quando eu me torno candidato. Não tem nada de investigativo, de escondido no meio disso tudo daí.
Matheus, para ser breve, que o nosso tempo está acabando, por favor.
Tá, só para complementar o que o Eduardo está falando, que veja como tem essa questão na narrativa, e até, eu acho que o Gustavo está um pouco chato ficar repetindo isso, mas é a verdade, infelizmente. Na falta de crimes, a gente vê uma clara tentativa de criminalizar o normal, o corriqueiro, o corrente. Você pega toda uma família em 3 décadas e vê tudo que ela comprou e mostra que é um montante gigantesco, um monte de coisa, e não tem nada além do normal. É que nem quando começou a se falar em fake news, em gabinete do ódio, etc., disse que o gabinete do ódio custava, não sei, botou aí algum 200, 500, mil reais, sei lá, alguma coisa assim. O que, que eles fizeram? Quem fez isso? Acho que foi a Folha que fez isso. Ela pegou e somou os vencimentos, os salários, que é aberto para todo mundo, de três assessores do presidente ao longo de um ano, e botou isso como se para dar a sensação. É verdade? É verdade, mas ele tem até aquele livro, né? Mentindo com números. Você pega uma verdade e transforma ela, e embala ela numa mentira, que é que, como se para dar a sensação de que Sim. uma estrutura mirabolante de manipulação totalmente alheia à estrutura do governo custa esse valor aqui, por quanto tempo? Por dia? Por mês? Não se sabe. Se sabe que 500 mil é muito, então vamos usar 500 mil. Então, esse tipo de manipulação é muito complicado da gente lidar e vai gerando um desgaste, a gente tem que ficar se defendendo em vez de trabalhar em pautas propositivas. E para concluir, pegando uma outra questão que o Eduardo falou, em 2017, quando a aprovação do voto impresso, a gente era bem dividido, eu lembro de toda essa discussão. Os players da política e do jornalismo e das análises no Brasil eram bem divididos quanto a isso, mas a sensação era que a maioria era tipo, tá, por que não? É só pegar e imprimir ali um recibinho e tal, qual é o problema? Não tem nenhum problema. Só que quando o Bolsonaro vira presidente, vai todo mundo para um lado só, que é não, peraí, acabou, chega desse negócio de comprovação de voto, vamos manter tudo secreto, vamos manter tudo, tu votou lá e só vai ver o resultado na TV, e era isso, acabou. Então, isso causa muita estranheza, né,
Paulo? Nosso tempo acabou, porque agora voltou propaganda, vocês sabem, voltou propaganda partidária, a gente tem hora para entregar o comercial.
Matheus Colombo Mendes, tá, ele é livro, secretário de Comunicação Institucional na Presidência da República, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, reeleito agora também. Muito obrigado pelo tempo de vocês com a gente aqui. Bom trabalho.
Obrigada, meninos. Obrigado.
Tchau, tchau. Obrigado aos gaúchos.
Perfeito. Como disse o Matheus aqui, para mim, numa mensagem, o livro vai ser lançado em Porto Alegre com os dois no dia 21 agora, certo? Depois a gente passa o local.